Oi, pessoal, tudo bem? Começando o cenário em diversidade de hoje, sentada aqui nesse balancinho em frente a esta loja, que é da empreendedora Zuma, Zuma Macedo, que caiu na boca da galera essa semana na internet por declarar que todos os seus funcionários são LGBTQIA+. E é sobre isso que nós viemos até hoje, nesta floricultura da Zuma, para conversar e bater um papo sobre o assunto e sobre esse acolhimento que ela faz com os funcionários. Vem com a gente! E para conversar conosco um pouquinho hoje sobre esse assunto e desvendar algumas curiosidades que ficou no ar devido ao vídeo que ela postou e repercutiu na internet, a gente está aqui com ela, com a Zuma Macedo. Zuma, muito obrigada por aceitar participar do programa.
Nada.
Seja muito bem-vinda à diversidade. Me conta, Zuma, qual é a importância para você como empreendedora, principalmente aqui empreendedora local, no acolhimento as pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho?
É muito importante, porque são pessoas que... todo mundo fala que não, mas são que sofrem preconceito, muito preconceito. E aqui, quando tudo começou, né, foi chegando, não foi uma coisa que teve intenção. Eles foram chegando e eu disse, não, aí tem, alguma coisa tem, né? E aí eu disse, não, a minha empresa agora, a partir de hoje, ela vai começar a abraçar uma causa. É essa empresa, ela abraça os LGBTQIA+, mas eu também, como as pessoas ficaram falando, né, quando o vídeo viralizou, que eu só dava oportunidade para LGBT, que eu tava tendo preconceito com outras classes, com mulheres, me acusaram também que eu não queria pagar o licença maternidade, sendo que não é só aqui que eu abro portas para as pessoas. Existem outras empresas que eu abro portas para idosas, que eu abro portas para mães, que eu abro portas para homens, entendeu? Então não é só uma classe que eu abraço, eu abraço todo mundo. Mas aqui nessa, é só a deles.
Aqui é o mundo das flores, do café.
Isso, é a nossa casa rosa. Então aqui é o nosso mundo, o meu mundo é LGBTQIA+, aqui é só nosso.
Nós fizemos uma matéria, inclusive você pode acessar no nosso site, na nossa revista online, uma matéria com você. E você, no título da matéria, nós colocamos uma frase sua, que é: eles são incríveis e precisam de mais oportunidade.
Sim.
Você vê nos seus colegas empreendedores uma barreira, um preconceito, como você falou ainda agora, em contratar funcionários LGBTQIA+, e vale ressaltar aqui que nós não estamos falando só dos homens gays, mas das mulheres lésbicas, dos trans. Nós sabemos que o Brasil é um país que mais mata trans no mundo.
Sim.
Você sente essa barreira e na hora de contratar?
Sinto. Inclusive, quando eles vêm me pedir emprego, eles já vêm me relatando que já vêm de outros lugares, que não abriram portas,
né?
Já vêm cansados. E aí eu fico desesperada, porque, querendo ou não, é difícil dizer não para uma pessoa, né, que você quer dar emprego. Teve uma que eu contratei em outro lugar.
Pode relatar.
Que já veio me dizendo: ah, dona Zuma, eu não aguento mais procurar emprego, que além de ser era um homem trans, uhum, além de ser um homem trans, era obeso, entendeu? Então já vinha uma
já
série
tem a
de
gordofobia com a transfobia.
Isso, já vinha sofrendo por várias coisas. E eu contratei, eu disse: olha, a tua opção sexual não me interessa. O que me interessa é tu trabalhar. Tu quer trabalhar, então tem emprego. E foi assim que a gente começou. Foi fluindo as coisas.
Um estudo anual sobre diversidade da empresa global em serviços profissionais, a Century, publicado em setembro de 2020, apontou que 55% dos profissionais ouvidos no Brasil e atuantes no mercado LGBTQIA+, acreditavam que deixar claro a sua identidade de gênero ou orientação sexual no trabalho poderia prejudicar a carreira. Quando se trata de pessoas trans, a situação ainda é mais delicada. Segundo o levantamento feito pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais em 2020, as formas de preconceito são sentidas de maneiras diferentes entre as pessoas LGBTQIA+. As mulheres transgênero, por exemplo, estão em grande parte na prostituição. São cerca de 90%, contra apenas 4% das que integram uma lista daquelas que possuem emprego formal, seguida de 6% das que possuem um emprego informal.
Então foi uma coisa muito, como você falou, orgânica, muito natural.
Muito
você
natural.
Não abriu com a intenção,
isso, não.
Mas
até
viu...
me perguntaram se eu, quando eu contrato, eu pergunto se a pessoa é gay, se é lésbica. Não, não pergunto isso. As pessoas chegam até a mim e se abrem, conversam. Nós aqui, nós somos muito amigos. É, aqui todo mundo mora na minha casa praticamente. Todo mundo dorme junto. Todo mundo acorda junto, toma café, almoça, janta. Então aqui nós não somos... é, patrão e funcionário, nós somos uma família, entendeu? Então, aqui a gente faz tudo junto.
Então virou praticamente uma relação também
isso.
De afetividade,
sim.
De colaboração.
Eles são meus amigos, eles são praticamente tudo que eu tenho depois da minha família.
Tá certo.
Porque nós tá até chorando. Porque realmente a gente cresceu junto, quando a gente entrou aqui, eu não tinha curso de florista. Eles não tinham, então a gente vai se ensinando, entendeu? Aqui a gente cresceu junto e ninguém sabia nada, e hoje a gente tá... aí ganhando, as pessoas confiam na nossa empresa, né? Então nós crescemos juntos, graças a Deus.
Gente, ela tá chorando. Ela tá emocionada e os funcionários em volta também. Então a gente vai já conversar com um deles aqui. Tô meio envergonhada, mas vamos já falar.
Atualmente, a equipe de Zuma conta com 5 funcionários. E com a empresa em expansão, ela pretende ampliar o quadro de colaboradores LGBTQIA+.
Sim. Quando você pensa neles hoje, o que, que você sente assim?
Eu fico feliz por eles, eu falo pra eles. Olha, hoje vocês estão aqui, mas se amanhã vocês encontrarem um lugar melhor, que abram portas pra vocês, vocês podem ir, porque eu vou estar feliz. Nós não temos só uma relação de trabalho, como eu já falei. Então, vocês estando felizes, eu também estou. Eu brigo, eu brigo mesmo, eu brigo muito com eles, porque eu ensino pra eles aquilo que já me ensinaram. E é difícil, porque tem gente que não quer ver o nosso bem. Tem gente que, eu sou meu funcionário. E aqui eu não quero essa relação com eles, de ser só meu funcionário. Eu falo pra eles, o dia que eu crescer mais, vocês vão crescer mais também. É, vocês começam hoje como funcionário de florista, mas amanhã vocês vão ser meu gerente, vão ser um sócio, talvez, não sei,
é
né?
Interessante isso que eu tô te perguntando, porque hoje eles têm todo esse acolhimento com você, mas a gente sabe que existe um mundo lá fora.
Sim.
E que provavelmente não vão ficar para sempre, apesar de construir uma relação afetiva com você. É, eu queria saber se você realmente prepara os seus funcionários que aqui encontraram, os seus amigos, os seus colaboradores, que aqui encontraram uma oportunidade para um mercado tão voraz lá fora. Como é que é essa tua preocupação em relação a isso?
É, eu tento abrir os olhos deles para tudo, porque às vezes...
São novos ainda, né?
São novos. Aqui o nosso mais novo tem 18, né? E o nosso mais velho tem 22. Então, assim, eu falo para eles as coisas que eu vivencio fora daqui. Eu procuro ensiná-los o mundo lá fora. Eu cito as pessoas com quem eu trabalho, que não são iguais a mim. Mas eu procuro tirar de todo mundo um pouco e trazer para eles e mostrar como que é lá fora. Porque aqui nós somos amigos, a gente come a mesma comida, a gente compartilha tudo junto. Mas lá fora não é assim. Lá fora existe sim pessoas que não contratam com preconceito. Existe sim pessoas que acham que gay traz fofoca, que gay... Enfim, um monte de coisa. Então pra mim não. Gay pra mim são pessoas incríveis, assim como outras mulheres, homens. Mas eu com eles, parece que eu tenho uma afinidade tão grande que a gente... Entra um hoje, amanhã tá contratado, parece que eu já conheço há 10 anos. Então, todo mundo que entra aqui fica. Incrível. Todo mundo que saiu não era gay. E todo mundo que ficou, desde o começo até hoje, é gay. Então eu digo, a minha empresa é dos gays. Eu gosto deles aqui. Eu digo que aqui é a nossa casa. A gente adora ficar aqui juntos.
Tá certo.
Mas é uma coisa que a gente criou ao longo do tempo, né?
Recebeu muitas críticas ou o apoio dos familiares ou dos conhecidos? Como é que foi quando perceberam que o teu ambiente era um ambiente, uma empresa que abraçou a causa LGBTQIA+. Tu recebeu mais apoio ou mais críticas?
Eu não digo que nenhum nem outro.
Uhum.
A minha mãe se preocupa muito com a gente, né? Zuma, como é que tu consegue lidar com todos eles? Porque são assim... É um misto de várias emoções, né?
Várias personalidades.
Várias personalidades. Então, todo mundo enfrenta o seu dia, né? Então, eu tento passar pra eles que a gente pode fazer um dia melhor. né? Apesar de muitas vezes eu tá brigando com eles, estar estressada, mas porque existe cobranças. Assim como a gente tem clientes que cobram da gente e a gente tem que entregar sempre o melhor, né? Então a gente tem que dar o nosso máximo. E às vezes tem um que tá chateado, tem um que tá brigado. Então eu tento conversar com eles da melhor forma possível.
Há quanto tempo você tem a empresa de floricultura?
De floricultura desde fevereiro.
Desde fevereiro. Então é nova,
é
né?
É nova. E a gente já alcançou, graças a Deus, bastante público. Todo dia a gente atende pessoas novas e é muito bom também, porque toda semana a gente atende os mesmos clientes da semana passada. Então a gente consegue
fidelizar
os nossos clientes. E é bem difícil a gente receber uma crítica, muito difícil.
Tá certo.
Muito mesmo.
Esperava essa repercussão toda na internet virar até matéria?
Não, eu não esperava. Eu tava até falando com as meninas, né, que foi tão natural. Eu tava conversando sobre
o mercado de trabalho, o tema.
Isso. E eu falei pra uma amiga, de amiga, vai lá, olha e sente orgulho de mim, porque eu fui falar pra ela. É difícil eu falar na internet, eu não gosto, parece que eu sou um robô. E eu fico me assistindo e eu apago milhares de vezes. E aí eu falo pra eles, não me assistam na minha frente. Aí eu falei pra ela, aí ela foi, amiga, tá muito bom, isso aí, todo mundo precisa saber disso daqui. Aí acho que ela repassou pra um outro amigo e foi viralizando, graças a Deus.
O que você tem pra dizer hoje, tanto pras pessoas que vão aos locais como o teu consumir serviço, quanto para as pessoas que empregam? Qual é a mensagem que você tem para deixar para elas?
Eu digo que é para a gente ser mais aberto, né? Dar mais oportunidades. Tem gente, olha, assim como eu abracei uma causa, tem gente que só emprega família, tem gente que só emprega mulher, tem gente que só emprega idosos, todo mundo abraça uma causa. Mas é bom a gente abrir, digo que é bom a gente abrir vagas para todo mundo, oportunidades para todo mundo. Ah, mas tu só abre vagas para LGBTQIA+. Não, eu não abro só vaga para eles. Tem gente que faz minhas cestas, tem gente que manda as minhas flores.
Tem quem entrega.
Tem gente que entrega, que não faz parte do que eu abraço. Então eu abro para todo mundo. E eu digo, abre para todo mundo as portas.
Para quem não sabe também, ela é nutricionista. Isso. Então já tem um outro setor que você também atende, né?
Isso. Então, é bom contratar sem preconceitos, né? Sem olhar se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é preto, se é branco.
O que importa é a competência da pessoa no trabalho.
Isso, o que importa é a competência. Todos nós somos iguais em competência, né? Aí, mas então por que tu não contrata todo mundo pra cá? Porque aqui eu abracei uma causa e eu vou continuar abraçando. Inclusive, estou abrindo um outro local que vou abrir mais portas. Também para LGBT, para hétero, para mães que têm filhos, para todo mundo. Por hora, nossa Casa Rosa é só deles e vai continuar sendo.
E viva a diversidade.
E viva a diversidade.
Os cases que se tornaram sucesso no estado. Experiências que deram certo, histórias de superação, grandes nomes do empreendedorismo na Amazônia. Tudo isso e muito mais você confere no programa Empreender na Amazônia na TV Cenário. Toda quarta às 19h, com a apresentação do economista Marcos Evangelista. Confira revistacenario.com.br. Música, séries, cinema, literatura, arte, aventuras. Várias outras dicas para você aproveitar melhor o seu fim de semana, você confere no Cenário Recomenda. Toda semana, a equipe da revista Cenário separa as melhores dicas para indicar para você e toda a sua família. Confira, sábado, 15h, no site da revista Cenário e redes sociais.
Assuntos do dia a dia e do seu interesse. Bastidores da política. O jornalismo real com uma abordagem diferente. Respeito à diversidade e à pluralidade de pensamentos.
Vem aí a segunda temporada, Cenário Entrevista. Toda terça-feira você tem um encontro comigo, aqui na TV Cenário. Eu te espero. Até lá.
E é claro que a gente vai conversar com eles também, que são colaboradores aqui da Zuma, aqui da Floricultura, com o Júlio e com o Carlos Eduardo. Eles que toparam conversar conosco, estão tímidos, mas a timidez vai já passar. Meninos, sejam muito bem-vindos.
Obrigada.
E eu quero o relato de vocês. É a primeira vez que vocês entram no mercado de trabalho, vocês já têm experiências anterior. E como é ser tão bem acolhido, que a gente sabe que existe um preconceito e às vezes as portas se fecham e é difícil de abrir. Quem vai falar primeiro?
Eu posso falar.
Vamos lá.
Como eu já tinha falado para você antes, é muito bom a gente encontrar um lugar que a gente se sinta bem. E não tem coisa melhor que a gente trabalhar num ambiente que tu ame trabalhar com aquilo. Eu, particularmente, eu amo meu trabalho. Foi o melhor trabalho que eu já consegui hoje em dia. Porque eu já tive trabalhos antes e não foram muito legais, porque antigamente, tipo, eu vou dar um exemplo, que eu tinha um namorado e a gente trabalhava na mesma empresa junto. Só que a gente nunca chegou a falar pra ninguém que a gente namorava por medo das pessoas falarem que a gente era muito acomodado ou que acontecia algumas coisas fora do normal, entendeu? Então eu me sentia muito oprimida. Eu me sentia uma pessoa que não podia ser quem eu sou.
E aqui você pode ser quem você é.
Aqui eu posso ser quem eu sou, porque é muito bom tu estar num ambiente que tu se sente acolhido.
E é respeitado,
a Zuma,
né?
A Zuma, ela não é só minha patroa. A Zuma é minha amiga, minha mãe. Tudo que eu posso ter hoje em dia é graças a ela, porque a Zuma, ela não só abriu portas de trabalho pra mim, ela abriu oportunidade de eu ser quem eu sou, de eu refletir sobre as minhas atitudes, sobre isso, sobre aquilo outro.
Certo.
É muito bom saber disso, entendeu?
E você, Júlio, eu vejo que você tá aí já querendo chorar, já tá chorando, tá tremendo, gente. Diga pra gente como é tá num ambiente que você pode ser você mesmo e que você, pelo menos aqui, você tá, entre aspas, protegido de um preconceito que a gente sabe que é imenso lá fora.
Bom, pra mim eu só tenho a agradecer, né? É um trabalho que eu digo pra ela, cada dia eu amo mais esse trabalho. Eu não, na verdade, não esperava, né, trabalhar em uma floricultura. Mas ela veio pra mim, ela abriu portas e eu sou muito grato a ela. E eu moro distante, né, da casa dos meus pais e tudo. E realmente, lá onde eu morava, na cidade onde eu morava também, a gente sofre muito preconceito. Na verdade, todos, né? Mas aqui, graças a ela, né, ela tem acolhido a gente só tem a ser grato a ela, né?
No dia a dia, trabalhando, atendendo os clientes, vocês sentem alguma discriminação? Ou pelo menos aqui a clientela também abraça a causa e tá tudo certo?
Os clientes da Zuma, as pessoas que sempre pedem com ela, de tanto olhar os stories dela que ela faz, de tanto ter tanta publicação, as pessoas já se adaptaram com
isso. Sente familiarizado com vocês já.
Já se sente familiarizado. Porque é isso que ela tá fazendo, ela tá conseguindo fazer a diferença entre as pessoas. Ela tá
abrindo
os horizontes. Aí as pessoas já chegam, já tratam a gente super bem. E mesmo se tratarem mal, a gente vai relevar, porque a gente não tem porquê, eu particularmente não tenho porquê discutir com uma pessoa quando vier com preconceito.
O que vocês têm para dizer para essas pessoas que agora, nesse momento, a gente sabe que tem muitas aí passando por essa situação, ou que não conseguem um emprego, uma oportunidade, ou que estão dentro de um ambiente e por algum motivo são coagidas? O que vocês têm a dizer para essas pessoas?
A gente quer ter a mesma igualdade que as outras pessoas têm, que os héteros têm, que todas essas pessoas têm. E a gente vai conseguir.
Qual o sonho de vocês? Qual é o teu sonho, Júlio? Tem um sonho?
O meu é que eu pretendo continuar aqui há muito tempo, eu disse pra ela. E com o meu trabalho, com a ajuda dela, eu quero fazer minha faculdade, né? Que eu disse pra ela, eu quero fazer minha faculdade de pedagogia. E esse é meu sonho, eu já disse pra ela, ela super me apoia.
A educação, você acredita que a educação transforma?
Sim.
Né? E você, Carlos?
O meu é ficar rico, né? Ficar rico, você crescer da vida.
Abre uma empresa, dá outras oportunidades.
Exatamente, abrir oportunidade para as outras pessoas, para mostrar que a gente é poderoso, que a gente tem poder na sociedade hoje em dia, que a gente tem garra pra lutar cada vez mais quando vier essas coisas pra cima da gente.
Outra coisa, quando a gente fez a matéria, eu recebi um seguinte comentário: ah, mas ser LGBTQIA+ não é atestado de competência. Não é só porque a pessoa é gay que ela vai fazer um trabalho excepcional. Ela meio que discordou do conteúdo. Tudo bem, a gente respeita. O que vocês têm a dizer pra essa pessoa?
É que também vale da competência, né? Assim como uma pessoa LGBTQIA+ não pode ser competente, assim também o hétero também não pode ser competente.
Isso é pra todos, né?
É pra todos, vale pra todos, porque a nossa sexualidade não afeta nada no nosso caráter. É isso que eu sempre falo pras pessoas. Não afeta nada na nossa competência. A nossa sexualidade é só...
É de vocês.
É só de ser nosso, entendeu? É uma coisa simples. É isso que as pessoas não conseguem entender. É uma coisa natural. E elas não conseguem entender que isso é natural.
Tá certo. Então vende o peixe de vocês.
É verdade.
Fala para as pessoas virem visitar vocês, qual é o horário de funcionamento, o que é que vocês têm a oferecer aqui pra gente encerrar.
Olha, a gente trabalha com café da manhã. Trabalhamos com sexta. Se vocês quiserem vir visitar a nossa loja fica localizada aqui no Nova Cidade, em frente à Praça do DB. A gente trabalha com várias outras coisas, com surpresas, com cesta de café da manhã. Tudo que você precisar, a gente vai estar aqui disponível para te ajudar, tá bom?
Sempre receptivos.
Sempre receptivos.
Dispostos.
Para mais informações, é só acessar o Instagram da nossa loja, né? Isso. Que é o @cafeflorofutura.
Tá certo. Então é isso, viva a diversidade também.
Viva a diversidade. Muito obrigada pela oportunidade de voz. Você não sabe o quanto isso é importante, muito importante pra gente.
Então a gente que agradece, desejamos sucesso pra vocês, pra Zuma, pras outras empresas que são aí defensoras do acolhimento, seja LGBTQIA+, seja de idosos, de mulheres, de gordos, pessoas gordas, porque nem sempre a gente sabe que ser gordo é atestado de doença e ser magro é atestado de saúde. Então, cada coisa no seu lugar, viva o respeito à diversidade. Meninos, muito obrigada.
Obrigado a você. Obrigado.